Muito bom dia, seja bem-vindo a mais uma entrevista Legislativas 2024, aqui na Rádio Vidigueira, que está a ouvir ou escutar os candidatos dos partidos com assento parlamentar e que estão na corrida às legislativas do dia 10 de março. O nosso candidato de hoje, candidata neste caso, é Ana Paula Pereira, candidata da Iniciativa Liberal, a quem desde já agradeço a disponibilidade para estar aqui connosco em direto na Rádio Vidigueira. Um agradecimento especial porque o litoral de Alentejano fica um pouco distante e naturalmente esse esforço deve ser relevado. Ora, naturalmente para início de conversa, o que motiva mais uma vez esta candidatura, esta corrida eleitoral pela Iniciativa Liberal aqui no distrito de Beja?
Olá, bom dia, Marco. Antes de mais, agradecer-te novamente este convite para estar aqui presente na Vidigueira, e é sempre um prazer enorme fazer o caminho do litoral ao interior do distrito de Beja. De facto, nós trouxemos o sol do litoral para o Alentejo interior, mas eu venho no caminho e venho sempre a pensar que efetivamente nós devemos ser dos distritos mais bonitos de Portugal, com toda a diversidade que temos e com todas as diferenças que temos em termos territoriais. Acho que é principalmente por isto que eu mantenho aqui esta luta por candidatar-me pelo distrito de Beja. Ser alentejano é uma coisa extraordinária, né? E de facto ser do distrito de Beja e viver aqui e querer que os nossos filhos para cá vivam quando forem mais velhos deve ser sempre uma aposta de qualquer um de nós que gosta efetivamente desta região e que consegue efetivamente trabalhar e viver nesta região. Portanto, aqui a tentativa de mostrar que nós temos um potencial enorme neste distrito que efetivamente não tem sido aproveitado a nível nacional, a meu ver, e todas as nossas características muito próprias mostram exatamente isso. É engraçado que neste momento, a nível nacional, falam-se de problemas que nós temos desde há anos, não é? Nós temos problemas na saúde desde há dezenas de anos, nós temos problemas na colocação de professores desde há dezenas de anos, nós temos problemas na colocação de pessoas no Ministério da Justiça há dezenas de anos. A questão da volatilidade dos quadros que nós temos no distrito de Beja é efetivamente uma realidade que nós temos presente desde que me lembro. Eu lembro-me de andar na escola no segundo ciclo e ter professores efetivamente que vinham de todo o lado do país, e alguns que nem eram professores e que abraçaram aquela profissão naquela região, e pensar que 30 anos depois, 35 anos depois, estamos exatamente a viver os mesmos problemas é de facto algo que mostra que o caminho que seguimos durante estes anos não tem sido efetivamente o mais, pelo menos o mais produtivo para a nossa região. E há 2 anos atrás falámos exatamente sobre estas questões da falta de evolução do país, da falta de evolução da região, e continuamos exatamente a debater os mesmos problemas. Portanto, nós continuamos...
Ou seja, a avaliação, e esta era a questão que seguia, a avaliação e o diagnóstico que Ana faz do distrito é precisamente o arrastar de problemas. Como é que vê, como é que analisa esse estado? Também já agora uma perspectiva, um olhar para a última legislatura que terminou assim de forma abrupta.
Acho que é mais do mesmo, precisamente mais do mesmo. Nós continuamos a eleger exatamente os mesmos partidos, exatamente as mesmas pessoas, e depois não temos efetivamente o investimento que supostamente a região deveria ter. Estamos todos conscientes de que quando elegemos alguém pelo distrito de Beja, não estamos a eleger um deputado de Beja, estamos a eleger um deputado da nação. Mas efetivamente, se não houver aqui uma ligação entre aqueles deputados que nós elegemos e os problemas reais da população, não conseguiremos nunca fazer com que este distrito chegue ao patamar que todos os outros distritos já têm. Ou seja, imagina que se nós tivéssemos uma linha física, que não temos, uma linha física que divide o nosso país em interior e litoral, temos efetivamente 18 deputados da nação que são eleitos pelo interior do país: Bragança, Castelo Branco, Viseu, Porto Alegre, Évora, Beja e por aí fora. Isto corresponde a 7% de todos os deputados que temos na Assembleia da República. Se três deputados, que são os que elegemos em Beja, não conseguem fazer a diferença, provavelmente tem que haver aqui uma união de esforços relativamente ao interior do país para que se consiga, de alguma forma, chamar a atenção para os problemas que nós temos na região. E estes problemas que temos na região, muitos deles não conseguem ser resolvidos a nível local ou a nível regional. Terão mesmo que ser resolvidos a nível nacional, a meu ver. A questão das acessibilidades, por exemplo, que é uma questão que estamos sempre constantemente a falar. Nós falamos muito da questão de não termos uma autoestrada no Alentejo, nós não temos uma ferrovia com condições como todas as outras regiões do país. E, efetivamente, isto tem que ser investimento nacional, não é? E se as pessoas que estão na Assembleia da República não conseguem lutar de alguma forma pelo investimento que é necessário para que esta região se desenvolva, então estamos nós todos a falhar, todos aqueles que votamos, estamos todos a falhar na eleição das pessoas que lá pomos.
Então,
não é?
Faria sentido a criação de um círculo eleitoral suplementar de compensação, como tem sido proposto?
Fazia. A meu ver, e a ver da iniciativa liberal, o sistema eleitoral.
Para de alguma forma não haver aqui a noção e a ideia de algum desperdício
Precisamente. É a questão de... Nós elegemos 7% dos deputados que temos na nação e correspondemos a 40% do território. Não é? Temos efeito. E depois tudo isto faz com que as pessoas... Eu até compreendo que alguns deputados não consigam, de alguma forma, porque o poder central, de alguma forma, consegue camuflar as preocupações que as pessoas tenham. Mas, efetivamente, tem que se fazer mais alguma coisa pelo distrito de Beja. Uhum. Esta questão do círculo de compensação poderá ser uma das soluções para que consigamos ter efetivamente pessoas que façam a diferença, como nos Açores. Não é? Precisamente é igual, nós temos sistemas eleitorais no país que são distintos das regiões conforme as regiões onde vivemos.
Era importante equilibrar aqui interior e litoral.
Aliás, se o próprio sistema eleitoral promove essa discrepância entre litoral e interior, é normal que depois o próprio litoral e o interior tenham essas discrepâncias em termos físicos e em termos sociais, em termos económicos e em termos culturais, não é? Porque nós, se nós pensarmos bem, Marco, tu vives na Vidigueira, tens uma noção muito parecida, provavelmente, com a minha que vive em Odmira, que está muito relacionada com a oportunidade que tu tens de fazer coisas que as pessoas no litoral fazem e que tu não consegues fazer, por exemplo, com os teus filhos. Não é? E se calhar é muito por carolice que cá vivemos e porque gostamos muito de cá estar, não é? E efetivamente isto marca a diferença entre eu gosto muito de estar em Odmira, tu gostas muito de estar na Vidigueira e efetivamente pretendes que os teus filhos de alguma forma consigam perceber qual é a mais-valia de viver numa região destas. Não podem, no entanto, sofrer da falta de possibilidade de conseguir ter exatamente as mesmas oportunidades que todas as crianças têm no país.
Precisamente.
Não é?
Que expectativas leva a iniciativa liberal para este ato? Que expectativas leva a Ana para este ato eleitoral?
Sempre. Conseguir fazer mais e melhor. Mais e melhor de forma diferente, Marco. Acho que tentar subir a votação da iniciativa liberal é utópico pensar que conseguimos eleger um deputado nesta região, exatamente porque o sistema eleitoral não irá permitir. Teremos sempre aqui uma questão de dois ou três partidos a eleger, mas não é razão para desistir, efetivamente, de mostrar que há uma possibilidade de fazer diferente e de apostar em pessoas diferentes e que acreditam em coisas diferentes e que promovem investimentos diferentes e políticas diferentes, basicamente.
Em que medida é que tem sido importante o papel da Iniciativa Liberal na Assembleia da República, que de alguma forma se tem capitalizado nos últimos tempos e nas últimas legislativas, nomeadamente?
O crescimento da Iniciativa Liberal nas últimas legislativas, de facto, foi algo que surpreendeu muita gente, não é? E eu acredito que os partidos vigentes tenham ficado algo surpreendidos pela Iniciativa Liberal. No entanto, eu acho que a Iniciativa Liberal tem aqui uma questão muito importante, que tem muito a ver com os eleitores jovens. Ou seja, nós estamos a falar de pessoas que, efetivamente, já têm outro nível de escolaridade e que já têm alguma noção do mercado de trabalho e do que é que se passa à sua volta e conseguem perceber, efetivamente, que o caminho que o país leva, associado a estas questões de socialismos e marxismos, efetivamente não lhes está a dar o país que eles precisam e merecem, não é? E esta questão dos jovens terem uma grande simpatia pela iniciativa liberal e pelas ideias liberais poderá ser uma mais-valia no futuro para este partido e para a mudança que se pretende em termos políticos em Portugal.
Eu sou obrigado a perguntar o que é um liberal.
Olha, um liberal, a meu ver, eu gosto muito de dizer que eu tenho valores liberais pelos quais e com os quais me identifico e que acho que devem ser efetivamente aqueles que para mim têm mais valor, que têm muito a ver com a questão da meritocracia, e os melhores merecem mais e melhor, e a questão de termos aqui a possibilidade do Estado deixar de funcionar quase como o pai de todos nós e funcionar como uma entidade mais reguladora, deixando que a iniciativa privada consiga de alguma forma promover o desenvolvimento económico do país, tendo sempre em atenção as necessidades de cada um dos territórios de forma sustentável. Ou seja, o mercado deve ser de alguma forma capaz de se autorregular, e quando não o consegue fazer, o Estado intervir. Agora, o Estado ter uma intervenção quase musculada em todos os aspectos da sociedade portuguesa, para mim é algo que me faz alguma confusão e que até me choca hoje em dia termos que ter um Estado a intervir em determinados assuntos.
Mas isso não torna a iniciativa liberal de alguma forma algo individualista? Tem sido essa uma das críticas apontadas à IEL, a promoção de algum individualismo? Assento muito nessa questão da meritocracia, mas...
Não posso nada concordar com isso, Marco. Eu acho que tu tens mérito e trabalhar em equipa também faz com que tu tenhas mérito, não é? E a questão de ser um conjunto, e imagina, por exemplo, se nós somos bons em determinado aspecto, e devemos ser valorizados por isso. Imagina a questão dos professores. Se eu tenho um bom professor que desempenha funções que outro professor não desempenha, provavelmente eu tenho que valorizar aquele que desempenha as funções, não é? E isso é muito importante, porque eu tenho que valorizar efetivamente as pessoas que se destacam e que dão mais pela sua profissão e efetivamente dão mais pelo local onde trabalham, quer seja público, quer seja privado, e com isto consegue fazer com que a sociedade seja cada vez melhor. Portanto, a questão do individualismo aqui, pronto, são opiniões, respeito a liberdade de todos, mas não posso concordar muito com essa questão do individualismo.
O que é que propõe a iniciativa liberal? Que objetivos, em termos de propostas para o distrito, de uma forma também para o país, assim, de forma genérica, o que é que propõe a iniciativa liberal nestas legislativas de março?
Acho que aqui nós, a Iniciativa Liberal vai trabalhar a nível nacional e a nível distrital pela melhoria das condições de vida das pessoas. Ou seja, aquela questão de estarmos constantemente a ser acusados de nós queremos, que vocês querem acabar com o Serviço Nacional de Saúde, vocês querem que as pessoas que ganham mais descontem menos, estas questões mais picuinhas do que das propostas.
A taxa única de IRS,
que neste caso, em termos de proposta eleitoral para as legislativas de 2024, propõe no mínimo duas taxas em detrimento de dois níveis de impostos, em detrimento dos 9 escalões de IRS que temos, exatamente para conseguir fazer com que as pessoas tenham ao fim do mês mais algum salário, e desta forma promover também o consumo das pessoas relativamente aos produtos que temos à venda e com os quais queremos adquirir. Parece-me que é uma das grandes apostas da Iniciativa Liberal. E depois a questão da saúde, que é fundamental, que é promover a saúde para todos em detrimento daqueles que efetivamente conseguem ter uma saúde de qualidade quando têm um seguro de saúde e conseguem ir ao privado, em comparação com todos aqueles que não conseguem ter e têm que se dignar a ir ao Serviço Nacional de Saúde. Hoje, por acaso, quando vinha para cá, dei-me ao trabalho de ir àquele site que é os tempos de espera no Ministério da Saúde e ir ver, em termos de tempos de espera, como é que estávamos em Beja e em Santiago Cacém, que são as unidades hospitalares que temos. E fiquei chocada, por exemplo, nós só temos pediatria em Beja, por exemplo. E o encaminhamento para uma consulta de pedopsiquiatria para o distrito todo de Beja tem um tempo médio de espera de 300 dias. Mais de 300 dias, Marco. Isto é qualquer coisa que para um miúdo que efetivamente necessita de uma consulta de pedopsiquiatria e cujos pais não têm a possibilidade de levar ao privado, esperas quase um ano para seres atendido pela única pedopsiquiatra que existe no Hospital de Beja é qualquer coisa de angustiante para qualquer um de nós. E quando um Partido Socialista me vem dizer o investimento no Serviço Nacional de Saúde cresceu não sei quantos por cento e nós, o nosso investimento tem promovido a melhoria do Serviço Nacional de Saúde, isto é mentira. E é mentira para todos nós no país e é muito mentira para Beja em particular. Porque se nós pensarmos que um miúdo de São Miguel, que fica na freguesia de São Teutónio, que dista quase 200 km de Beja, tem que esperar, para além de estar a 200 km do hospital que tem a única pedopsiquiatra do distrito, ainda tem que esperar quase um ano para fazer uma consulta, é qualquer coisa de surreal num país que se diz de primeiro mundo. É? E eu acho que isto é uma das grandes lacunas que nós temos neste distrito, é efetivamente isto. A realidade que nós temos, e que os portugueses agora se queixam muito, é três vezes pior no distrito de Beja. Não é? E isto é angustiante para qualquer pessoa que pense, efetivamente, há pessoas que não conseguem ir ao privado. E havendo a possibilidade...
Então, que solução para essas pessoas?
A solução é deixar as pessoas irem ao privado e sendo o Estado a investir no privado, tal e qual como fazíamos com as parcerias público-privadas. Não é? Havendo um pedopsiquiatra disponível numa unidade privada, tem que ser dada a possibilidade da pessoa ir a essa unidade privada, mesmo que o Estado tenha que arcar com essas despesas. Não é? E isso é uma das grandes propostas da IEL para a legislatura, para as eleições legislativas de 2024, que me parecem que são a tal coisa do individualismo, do só queremos pensar no lucro, só o mercado é que não sei o quê. Depois, quando pensamos efetivamente que a pessoa tem tanto direito de ir ao público como tem direito de ir ao privado, é importante para todos nós que estamos a centenas de quilómetros do hospital e onde a oferta efetivamente é reduzida, não é? É muito reduzida. Não há períodos de espera no Hospital de Beja menores do que 100 dias para uma consulta. Para além de não termos todas as valências e todas as especialidades, não é? Já nem falo em centros de saúde ou qualquer coisa desse género, falo em hospitais distritais. É qualquer coisa de angustiante mesmo em termos de evolução de território, e ainda mais se pensarmos que depois isto é tudo uma bola de neve, não é? Porque se eu não tenho saúde, eu não consigo trazer pessoas para virem morar para o distrito. Se eu não trago pessoas para virem morar para o distrito, eu vou perder representação na Assembleia da República. E se eu perco representação na Assembleia da República, se eu já não tinha possibilidade, efetivamente, de lutar pelo aquele distrito, pior ficará. Não é? Isto, temos aqui uma bola de neve que é constante no nosso distrito e que se arrasta há anos. Não é?
Mas esta questão da saúde, que realmente... Mas é um pouco transversal em todo o país, as complicações e os dias difíceis que se vivem.
Mas nós já vivemos há muitos anos, não é?
Precisamente. Acima de tudo, com falta de profissionais, falta de médicos, enfermeiros. Como é que se pode resolver esta questão? Como é que se tenta atrair médicos? E em que medida também aqui, de alguma forma, apesar da IEL ter esse olhar mais... para a questão da utilização do privado, mas a questão do SNS e aqui em Beja com a importância que é renovar o hospital José Joaquim Fernandes, nomeadamente avançar com uma segunda fase para aquela unidade hospitalar que serve uma região extensa.
Enormíssima, não é? É enormíssimo. Sabes que eu acho que esta questão dos recursos humanos peca logo a partir do momento em que nós mantemos os números causos de entrada na medicina desde há anos nos mesmos números. E depois, a solução, e depois, e se nós formos pensando, é a tal bola de neve que também se vê com a educação e com o ensino superior. Se eu pensar que o aluno que não consegue ter média para entrar em medicina em Portugal, mas os pais têm a possibilidade de lhes pagar um curso de medicina no estrangeiro, seja em Espanha, seja na Hungria, na República Checa, eu já estou a dar asas àquele aluno para ele efetivamente ir fazer a sua formação fora, que é positivo.
Não, muito não, provavelmente já não voltar.
Provavelmente não volta, certo? Portanto, eu não consigo renovar um SNS se eu não tiver a possibilidade de captar todos aqueles alunos que se foram embora estudar, ou mesmo aqueles que foram estudar para os grandes centros, que é um dos problemas que nós temos na região também, que é os alunos saírem para ir estudar e já não voltarem. Pronto. E depois, efetivamente, o Hospital de Beja é um hospital que necessita de algumas obras e que tem estado parado, não se percebe muito bem porquê. Eu lembro-me que há 2 anos atrás tinha saído uma notícia, mais ou menos na altura das eleições, claro, a dizer que havia 10 milhões de euros para investimento no Hospital de Beja, que depois, esmiuçada a notícia, dizia que aqueles 10 milhões iam servir para pagar fornecedores que estavam em atraso desde há não sei quanto tempo. Portanto, o investimento que o governo tem feito no Hospital de Beja, basicamente, está ligado ao dia-a-dia e à gestão diária daquela infraestrutura. E, efetivamente, não há condições para conseguirmos fazer com que aquele hospital cresça em termos de recursos humanos que sejam atraídos para vir para cá trabalhar. Não é? E isto também isto é transversal às tais questões da educação, do Ministério da Justiça e por aí fora. Se o desenvolvimento à volta da área da saúde não é sustentável, quer depois seja com as acessibilidades, com a educação, com a habitação, é claro que eu também não vou conseguir captar pessoas para virem cá trabalhar. Até consigo-se, provavelmente, fazer com que venham fazer bancos, não é? Para salvar de alguma forma a questão, mas efetivamente fixar aquelas pessoas não estamos a conseguir. E não estamos a conseguir exatamente porque não há um desenvolvimento sustentável do território. E efetivamente, enquanto a pessoa em Lisboa consegue ter acesso a tudo e mais alguma coisa, em Beja não tem. E é isto que falta. Falta a questão da ferrovia ser melhorada para conseguir fazer com que as acessibilidades ao Distrito de Beja sejam mais rápidas e mais eficientes, que não são, e falta ainda todo o desenvolvimento sustentável relativamente à habitação e educação.
A questão das acessibilidades acaba por ser aqui preponderante para uma região, numa lógica de mobilidade, naturalmente, que se quer para qualquer região do país, nas acessibilidades, ferrovia, que aguarda essa eletrificação entre Casa Branca e Beja, de alguma forma está garantida, mas que ainda não arrancou. Também a questão das infraestruturas rodoviárias, com particular destaque para o IP8, mas há toda uma malha rodoviária naturalmente importante, e aqui entronca a ligação do interior ao litoral. Uhum. Em que medida é que é urgente avançar com tudo isto para, de uma vez por todas, naturalmente, melhorar esta mobilidade e talvez conseguir captar quadros para a região?
Eu acho que as acessibilidades têm um papel fundamental nessa questão de captar pessoas para o Distrito de Beja e para o interior em geral do país. Nós estamos aqui pertinho de Espanha, não é? E para chegarmos à Espanha, se não formos de carro, é impossível. É só esta questão de... Parece que... Eu uma pessoa que
tudo fica mais longe.
Tudo fica mais longe no Distrito de Beja. Tudo fica mais longe. É impressionante ver a questão de... Parece que estamos aqui metidos num enclave, não é? Estamos metidos aqui num enclave em que daqui não sai nada, não é? E daqui não entra nada. Portanto, nós estamos aqui metidos... E depois pensas assim... Aqui, voltando só aqui à questão das questões do sistema eleitoral. Se nós pensarmos que Viana do Castelo perdeu a eleição de um deputado para a Assembleia da República para ganhar Setúbal, não é? Portanto, a tal questão interior litoral, e que Setúbal está a um pulinho do Distrito de Beja, falta-nos aqui qualquer coisa que nos permita efetivamente criar condições para que as pessoas se fixem no Distrito de Beja. Porque eu tenho um distrito que efetivamente tem algumas diferenças em nível geográfico e territorial, e que tem... Beja não tem nada a ver com Admira, por exemplo. O distrito é composto por territórios muito diferenciados, mas que todos têm alguma coisa de muito importante e com um grande potencial que efetivamente não está a ser utilizado, não é? E esta questão, por exemplo, de pensarmos que o desenvolvimento da agricultura é prejudicial para o Distrito de Beja, mas se nós formos pensar historicamente, a agricultura faz parte do Distrito de Beja, não é? A questão da água é de fundamental relevância no nosso distrito, mas a questão da água tem que ter uma gestão nacional. Se há um problema de utilização de água no Alentejo, E efetivamente há no Alentejo e há no Algarve, e se no Minho nós temos excesso de água, porque é que não há aqui?
Mas com grande enfoque no litoral, naturalmente.
Sim, não, sim. Quer dizer, Alqueva tem um papel preponderante no desenvolvimento da região, não é? E peca por ter sido tardio a construção de Alqueva. Mas efetivamente nós conseguimos de alguma forma fazer com que haja água em determinadas zonas do Alentejo e que não haja água noutras zonas do Alentejo. Portanto, como é que, dentro do mesmo distrito, conseguimos ter realidades tão diferentes, não é? E não haver ninguém que, a nível nacional, defenda exatamente esta diferenciação que existe neste distrito, é, de facto, algo que é preocupante. Muito preocupante, Marco.
Que perspectiva também sobre Alqueva e todas essas questões do empreendimento de fins múltiplos? Alqueva, que naturalmente é o grande projeto que está no terreno, na região, transformou a mesma nos últimos anos, dando uma nova dinâmica económica, comercial, também social, uhum. Polémicas em torno das monoculturas, a própria mão de obra tem gerado bastante alarme social, veja-se, por exemplo, o caso de Odmira também. Como é que a Iniciativa Liberal vê este projeto de Alqueva?
Nós somos a favor de todos os setores económicos, desde que promovam efetivamente o desenvolvimento económico e social das regiões onde estão implementados. Portanto, eu acho que, e isto é aqui um bocadinho uma opinião muito pessoal, nós sabemos receber muito bem, não é? Os alentejanos são conhecidos por saberem receber muito bem e efetivamente temos que receber as pessoas que vêm de fora de forma de boa forma e de mente aberta, porque efetivamente nós precisamos destas pessoas para trabalhar, porque todos os nossos alentejanos estão a sair embora. E efetivamente há uma necessidade de mão de obra muito específica neste território e temos é que saber incluir essa mão de obra que vem, desde que ela venha efetivamente para trabalhar, não é? Porque ter centenas de pessoas, milhares de pessoas numa região que não vêm promover o desenvolvimento económico, efetivamente torna-se difícil de gestão. E isso é também um problema nacional que deve ser visto de acordo com todas as características próprias do nosso território e que tem que ter alguma intervenção nacional e não pode ser deixada só ao nível local para resolver, parece-me a mim. Depois, acho que não é só importante conseguir acolher e incluir as pessoas que vêm de fora, mas também conseguir passar todas as nossas características para as pessoas que vêm. E isso é, de facto, algo que, a meu ver, e é tal questão muito pessoal da minha parte, não temos estado a conseguir fazer. Ou seja, a inclusão, eu não posso pensar que vou incluir e acolher e incluir pessoas que vêm do Bangladesh, da Índia, do Nepal ou do Paquistão da mesma forma que incluía há 5 ou 6 anos atrás, porque não é o mesmo tipo de pessoa, não vêm com as mesmas necessidades e também os próprios as pessoas que são da região também já não têm a mesma percepção que tinham relativamente às pessoas que vêm de fora. E isso é um problema que efetivamente tem que ser trabalhado e tem que ser estudado e tem que ser de alguma forma solucionado efetivamente a nível nacional, não é? Porque nós temos necessidade das pessoas, todas aquelas que vierem para trabalhar são muitíssimo bem-vindas, todas aquelas que trouxerem as suas famílias são muitíssimo bem-vindas, todas aquelas que trouxerem os seus filhos para estudar com os nossos filhos são muitíssimo bem-vindos, porque nós precisamos efetivamente de mais professores, mais escolas, e esse desenvolvimento de pessoas, o aumento de população é importante para a nossa região. No entanto, temos...
E essa necessidade de mão de obra já não é só na agricultura.
Não é.
Veja-se o caso do turismo, e em concreto no Algarve.
Sim.
Já se clama também por essa
mão de obra a mão de obra que nós tínhamos na agricultura neste momento está a passar por outros setores económicos, nomeadamente até dos serviços. Eu posso dizer, por exemplo, que no infantário da minha filha há N trabalhadores estrangeiros que estão a lidar com as nossas crianças e isso é fundamental também para que a integração daquelas crianças migrantes seja feita na totalidade, porque, a meu ver, é através da educação que nós conseguimos integrar estas pessoas que vêm de fora. É através da Verónica que anda com a Laurinha na escola ou da Acnur que efetivamente eles vão aprender o português e que a seguir vão conseguir fazer com que esta integração seja plena e que eles próprios consigam de alguma forma também fazer uma coisa quer subir pelo elevador social, que é também um dos grandes valores.
Mas há um alarme social que tem sido gerado. O que é que falta para ultrapassar? É essa integração, é esse o caminho da integração, porque depois também há aqui o fenómeno do trabalho escravo, da mão de obra explorada, da habitação indigna e da falta de condições.
É a inclusão e o perceber o que é que estas pessoas cá estão a fazer, não é? Porque a nós também não nos interessa que venha para cá uma família que passado 5 ou 8 anos pegue neles e vão embora para uma Bélgica, para uma Suíça ou por aí fora, quando nós efetivamente eles estiveram a promover o desenvolvimento económico e social da região, mas nós também investimos muito naquela família que cá esteve. Portanto, eu até acho que nós temos dois grandes problemas relativamente à migração. Um tem muito a ver com a inclusão quando efetivamente aquelas famílias chegam, e depois o outro tem a ver com conseguir fixar também essas famílias, porque nós já falhámos na fixação das famílias portuguesas e dos jovens portugueses, e agora estamos a começar a falhar na fixação destes estrangeiros que efetivamente já sabem falar português, já estão integrados, já têm um trabalho, já descontam para a Segurança Social, já fazem IRS, já colocaram os alunos na escola, e depois todo este investimento que fizemos nestas famílias, passado 8 anos, vamos perder para outro país. Ou seja, chega a um ponto que até as próprias famílias estrangeiras conseguem ter a percepção que Portugal esgotou tudo aquilo que podia lhes oferecer. Não é? Está a acontecer exatamente a mesma coisa que acontece com os nossos jovens, que é, a partir do momento em que fazem uma licenciatura em Portugal ou um mestrado, começam a trabalhar, percebem que aquilo esgota todas as potencialidades que têm a nível do mercado de trabalho e efetivamente saem do país. E temos exatamente a mesma realidade com as famílias estrangeiras. Portanto, falhamos aqui na integração, no perceber o que é que estas pessoas para cá vêm fazer e efetivamente vamos dar exatamente as mesmas condições que os portugueses têm, porque temos que dar. Somos um país que sabe receber e somos um país de imigrantes. Eu sou filha de imigrantes, por exemplo. Agora, toda a nossa cultura, eles não podem receber toda a nossa cultura e nós podemos receber toda a cultura deles. Tem que haver aqui um mix de tudo aquilo que nós temos para dar e tudo o que eles têm para
porque
dar.
Porque há aqui também um avolumar das necessidades da mão de obra, porque é crescente. As questões, e centrando aqui um pouco na questão na agricultura, o regadio está em crescimento por parte de Alqueva, vai adensar essa necessidade de mais mão de obra no próprio litoral. Alentejano, esse regadio e as monoculturas também são visíveis, apesar das dificuldades com a água, mas é cada vez mais fundamental integrar, melhorar essas condições de vida, mas também, de alguma forma, sanear um pouco quem rodeia, quem quer realmente trabalhar.
Precisamente. É isso mesmo, Marco. É esta questão de isto tem que ser tudo visto como um todo. Não é? não pode ser, estes são bons e estes são maus. Não. Efetivamente, há necessidades do território. Essas necessidades do território estão a ser colmatadas com pessoas estrangeiras, certo? Todos aqueles que nos vierem ajudar a desenvolver económica e socialmente o nosso território, espetacular, perfeito. Até podem comer alcôncras, doces conventuais das Maltezinhas, as queijadinhas do Luís da Rocha, o que for. No entanto, esta integração tem que ser uma integração fluida e que permita que os próprios estrangeiros também recebam um bocadinho de nós.
Isto, de alguma forma, é tudo resultado deste crescimento
global.
Demasiado rápido, também aqui um pouco em torno aqui de Alqueva, aqui mais interiorizando aqui esta questão, porque vemos o que é que tem sido nos últimos anos a chegada desta mão de obra, depois gerando esse alarme social, mas tem sido fruto desse crescimento demasiado rápido de Alqueva, de alguma forma, desse adensar das necessidades de mão de obra.
Do facto de adensarmos a necessidade da mão de obra e do facto de não termos mão de obra portuguesa que vá colmatar essas necessidades, não é? Porque efetivamente nós perdemos pessoas, todos os dias perdemos pessoas neste distrito e efetivamente não temos pessoas para trabalhar nessas áreas. E o desenvolvimento económico tem que se fazer de alguma forma, não é? E o adensar das necessidades está muito ligado a essa questão de a paisagem mudou economicamente, mudou geograficamente, mudou em termos das culturas que temos na região, mas o desenvolvimento económico no Alentejo sempre se fez com a agricultura, não é?
Precisamente. Há dois anos fiz várias vezes esta questão, que é a seguinte, que aquilo que a Alqueva trouxe, a dimensão que a Alqueva tem enquanto projeto, aquilo que gerou na região, a importância que tem na região, apesar de não conseguir abarcar toda a região, mas por si só não seria motivo para dar outra celeridade a tudo isto?
Exatamente.
Acessibilidades, em particulares, naturalmente.
Deveria ter sido pensado de forma sustentável exatamente essa questão. Ou seja, com o desenvolvimento da Alqueva, que todos prevíamos, todos conseguíamos prever efetivamente que ia existir um grande desenvolvimento económico e social nesta região, o que acontece é que os próprios serviços públicos e o próprio Estado falhou no investimento que se fez relativamente a todas as outras questões, como as acessibilidades, a saúde e a educação na nossa região. E pior, para além de ter falhado no investimento dessas mais-valias que nós temos no território, também não promoveu, efetivamente, que fossem desenvolvidas iniciativas privadas que pudessem colmatar a sua falha, não é? Porque nós, se pensarmos que nós não temos um hospital privado para levar os nossos filhos, como consultas de pediatria, temos vários pediatras que fazem, mas não temos efetivamente uma estrutura que centralize todas as necessidades que nós temos de saúde na região. Portanto, aqui falhou não só o investimento do Estado, mas falhou também a promoção do investimento privado, que é fundamental para o desenvolvimento da região, não é? E isso é... E depois... falha constantemente, ou seja, eu falhei quando fiz a Alqueva, eu falhei passado 10 anos de ter a Alqueva e começou a crescer o desenvolvimento económico com o aparecimento de novas culturas e com o desenvolvimento do olival, por exemplo, e falhei e continuo a falhar quando não promovo efetivamente o investimento privado, quando eu próprio Estado não o faço, não é? E isto é prejudicial para a população que cá vive e é inibidor de ganhar mais população portuguesa, por exemplo, na nossa região.
Muito bem. E em relação ao aeroporto de Beja? Como é que a Iniciativa Liberal vê esta infraestrutura aeroportuária, que tem andado aqui um pouco...
vai, não vai? Não sabemos o quê?
Arrastada, com comissões técnicas independentes a avaliar nova localização para o aeroporto de Lisboa. Beja ainda passou uma segunda fase, mas depois... acabou por ficar fora dessa equação. Que aproveitamento defende e vê a Iniciativa Liberal para o aeroporto de Beja?
Acho que o aeroporto de Beja será sempre uma mais-valia para o nosso território, efetivamente, se tiver integrado no desenvolvimento e no aproveitamento de nicho de mercado. Aquela questão do parqueamento dos aviões parece-me que é o investimento que está a ser feito no aeroporto de Beja e que deve continuar. No entanto, há determinados... Se o Sporting sai daqui para ir jogar às competições europeias, porque raio não hão de ser os outros clubes todos? Pronto, basicamente. Não há de custar mais ao Benfica que custa ao Sporting, presumo.
O Benfica também já saiu.
Pronto, não tem para onde ir, exatamente. Agora, mas isto é comum, mas quem fala do Sporting em termos futebolísticos fala estes nichos de mercado que existem, por exemplo, em termos desportivos e turísticos, e fazendo aqui uma campanha de investimento, tal como estávamos a falar há pouco, de investimento privado relativamente a isto, com os pacotes para ir a Mértola fazer o desporto da caça e ou ir para Almodóvar ver a questão da escrita. Este tipo de pacotes que podem ser feitos turisticamente, podem sempre ser uma mais-valia para o desenvolvimento do território e nomeadamente através do aeroporto de Beja. Isto tem que ser muito bem pensado e muito bem trabalhado em termos de investimento privado para que efetivamente aquela estrutura que está feita ali há não sei quantos anos tenha algum aproveitamento económico também para a nossa região, não é? Se calhar provavelmente aquelas pessoas que querem ir passar férias para Vila Nova de Mil Fontes, se tiverem que vir de Beja para Vila Nova de Mil Fontes, é igual a vir de Faro para Vila Nova de Mil Fontes, não é? Porque efetivamente nós temos esta questão de o tal enclave em que nós nos... Uhum. Em que nós nos situamos, faz com que possamos receber pessoas de vários distritos que têm características muito próprias, mas que não enchem as medidas de todos os turistas que temos em Portugal, Não é? Por isso é que, por exemplo, em Odmira há um grande nível de turistas que vêm exatamente do Algarve, quando já estão fartos de estar no Algarve com todas as características que aquela região tem, e preferem efetivamente passar algum tempo no concelho de Odmira, a ver uma barragem de Santa Clara, a ver uma praia, a ter...
Porque ainda não há um turismo massivo.
Exatamente, porque temos um turismo muito próprio, mas temos um turismo muito próprio nesta região, não é? Temos um turismo muito associado não só ao sol e praia, mas temos efetivamente um turismo muito ligado à parte da aventura, à parte das vinhas, a questão, por exemplo, da herdade do Val da Rosa é efetivamente uma questão que está a fazer uma gestão muito interessante e integrada de efetivamente de um conjunto de valências importantes para a região, nomeadamente com a produção da uva, mas mostrando efetivamente o que fazem em termos produtivos e comerciais com as escolas e por aí fora. E se há pessoas que fazem o Douro Vinheteiro a correr, porque é que não hão de fazer pronto, esta questão de promover o turismo de forma de uma forma muito pensada e muito direcionada para aquilo que é o turismo que existe e que tem potencial na nossa região, é efetivamente uma das lacunas que nós temos, não é? Porque as pessoas não querem só sol e praia, Marco, não é? Provavelmente na Vidigueira querem muito ver como é que é o processo da produção da uva e do vinho e por aí fora. E isto, de forma integrada com uma estrutura aeroportuária que nós temos, pode efetivamente fazer a diferença no desenvolvimento económico e social da região.
Com tudo isto, o tempo já vai caminhando para o final. Nesta altura também eleitoral, fala-se muito numa outra questão, que é a regionalização e a importância desse modelo de gestão das regiões administrativas, que está plasmado na Constituição da República. Que opinião é que a Iniciativa Liberal tem sobre esta matéria? Com tudo isto que falamos aqui, um modelo de regionalização... Em que medida é que poderia, de alguma forma, dar aqui um outro incremento, outra celeridade a tudo isto, capitalizar a própria região?
Pronto, aqui a Iniciativa Liberal tem uma nomenclatura um bocadinho diferente da regionalização, preferindo o termo descentralização. E, efetivamente, para nós faz algum sentido não que hajam novas regiões que promovam mais Estado, mais instituições relacionadas com o Estado, mas que haja uma descentralização de competências para as instituições que já existem. Em termos pessoais, eu acho... Que nós não podemos ser colocados numa região que não tenha as mesmas características que a nossa região tem, e efetivamente não sei se fará muito sentido estarmos associados a todo o Alentejo, só a todo o Alentejo, ou se teríamos que ter outra região mais direcionada para o interior. Porque mesmo que o Distrito de Beja tenha uma parte do Alentejo litoral, nunca tem as mesmas características que Grândola, ou que Sines, ou que Santiago Cacém, não é? Tem muitas características de interior, e parece-me que aqui, se concentrar o interior, faria mais sentido, efetivamente. Ganharíamos muito mais se centralizássemos estas descentralizações a nível mais de interior de litoral do que de região que não tenha as características que nós temos.
O que é que tem faltado à região? Lobby é uma palavra nos últimos tempos um pouco mal conotada, mas é o que tem faltado ao Baixo Alentejo? No...
Falta uma voz.
Peso político.
Falta. Pois é, é tal questão... nós temos neste momento dois partidos na Assembleia da República, que é basicamente o que temos tido quase sempre, não é? E efetivamente não tem funcionado, porque, a meu ver, e o facto de serem efetivamente dois partidos muito ligados à mesma ala política, faz com que haja aqui um bocadinho de, não sei se poderei dizer, acomodar relativamente às situações que são prementes de resolver no nosso território. E por isso é que se calhar fazia falta que aparecesse alguém efetivamente que tivesse uma voz um bocadinho mais forte e que conseguisse romper com a questão de eu estou muito ligado a este partido e este é o partido que está no poder, ou esta é a ala que está no poder, e efetivamente eu não posso levantar muitas ondas, por assim dizer. Acho que a palavra que mais podemos associar aos últimos anos dos nossos deputados eleitos pelo Distrito de Peixe é acomodar. Eu costumo dizer, e em trabalho da Assembleia Municipal de Odmira, que dizia-se em Odmira que quando tivéssemos um deputado de Odmira é que aqui isto ia mesmo ser. Já tivemos vários e ainda não foi. não foi para o Admira e não está a ser para o Distrito de Beja.
A possibilidade da IELTS fazer ou integrar um possível, não diria ao governo, mas da AD, que ainda ontem Luís Montenegro voltou a frisar mais uma vez essa possibilidade, vê com bons olhos essa possibilidade da Iniciativa Liberal e a AD?
Vejo com bons olhos a luta e o implementar de algumas das propostas liberais para as legislativas de 2024, nomeadamente a questão de dar mais poder de compra às pessoas com as duas
taxas. É mais o que os une do que os separa?
Há coisas fundamentais que terão que ser vistas, a meu ver, e isto é a minha opinião também pessoal e de IEL pequenina de Odmira. Há questões que são, efetivamente, que têm alguma ligação, há outras que não têm tanta ligação, mas se a IEL conseguir implementar as tais 10 propostas que o Rui Rocha apresentou ao Luís Montenegro num governo, acho que todo o país e a região de Beja têm muito a ganhar. Parece-me que é algo que será muito relevante e produtivo para todos nós.
Muito bem, e é com esse repto que terminamos esta nossa entrevista, esta nossa conversa com Ana Paula Breira, a cabeça de lista da Iniciativa Liberal.